Capital e Poder está conversando com Mário Neves Azevedo, ex-vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá. O professor Mário é doutor em educação, pós-doutor pela Universidade de Bristol, na Inglaterra. Estamos conversando sobre desenvolvimento regional e agora nós vamos tocar nas universidades. As instituições de ensino superior no Paraná, vamos pegar Maringá, a UEM como exemplo, tem destaque. A Universidade Estadual de Maringá é uma das melhores universidades da América Latina, indiscutivelmente no país. Tem uma série de cursos que são considerados os melhores, inclusive o curso de medicina tem um destaque nacional como um dos melhores cursos de medicina do país. Essa produção universitária, professor Mário, ela é inquestionável.
Certo.
A qualidade de docentes, a qualidade de pesquisadores que instituições como a UEM tem, que o senhor já dirigiu, não se questiona.
Perfeito.
Só que o senhor colocou números sobre o decréscimo do PIB regional, cuja instituição de ensino superior está diretamente ligada como responsável para melhorar esses números e não diminuir.
Tá certo.
Para gerar possibilidades econômicas, inclusive sociais, que é um papel que essas instituições também têm que exercer naquele tripé educação, pesquisa e extensão.
Certo.
Por que as universidades não têm feito este efeito tão esperado delas?
Essa questão realmente é quase um paradoxo, né? Porque a universidade ela tem produzido, ela tem produção científica, ela tem formado pessoas, né? Somente a Universidade Estadual de Maringá formou mais de 50 mil novos profissionais, novos cientistas, novos profissionais que estão prontos para fazer intervenções realmente na sociedade, para atuar. A Universidade Estadual de Maringá tem 21 mil graduandos atualmente, 7.600 pós-graduandos. Então é alguma coisa assim muito, muito, muito grande, entre mestres, especialistas, doutores, temos formado esse pessoal. Então até poderia se dizer, por que existe esse descompasso, esse paradoxo? Nós vamos precisar criar um ambiente propício para que essas pessoas possam atuar. Não adianta nada nós disponibilizarmos pessoas que tenham essa capacidade de intervenção se a macroeconomia não está funcionando bem. Se pegarmos números do Brasil, o Brasil em 1985, 27,5% do seu PIB era PIB industrial. Hoje, esse PIB industrial está em 14,6%. O país se desindustrializou. Relativamente, ele se desindustrializou. Então, nós vamos precisar mexer em algumas políticas macroeconômicas para poder fazer com que esses novos profissionais, essa massa crítica que está disponibilizada, possa fazer essa intervenção na sociedade.
Os industriais reclamam muito disso que o senhor colocou, a desindustrialização do Brasil, fazem críticas imensas aos produtos importados dentro do país, e consideram que essa competitividade que existe hoje, injusta para a indústria nacional, é culpa, por exemplo, da tarifação, carga tributária elevada. Outros criticam, em conjunto com a carga tributária, o câmbio, a figura do dólar como grande vilão. Nós estamos aí numa semana em que o Banco Central interviu novamente na compra de dólares para manter o preço do dólar entre 1,7 e 1,8. Inclusive, hoje, o presidente do Banco Central afirmou que se não fosse a intervenção do governo na compra de dólares, nós estaríamos com dólar 1,4.
É possível porque realmente existe uma sobra de capital no mundo. Existe uma sobra, isso é evidente. Somente nesses últimos 3 anos foram disponibilizados por países e regiões como Estados Unidos da América e Europa mais de 11 trilhões de dólares. Então, existe sim uma sobra de capital. E essa sobra de capital vem para regiões e países onde a remuneração desse capital é alta, como é no Brasil. Enquanto em alguns países a remuneração do capital, e isso no caso de aplicações, chega até a ser uma remuneração negativa, mas em torno de 1%, 1,5%, 0,5%, no Brasil, mesmo com a redução da Selic, a última redução que houve, que trouxe essa Selic para 9,75%, é algo gigantesco para o mundo. Então o mundo e os capitalistas, de maneira geral, o capital vai buscar essa remuneração aonde ela é maior. E como existe a liberdade de trânsito de capital, vem para o Brasil. E acontece um fenômeno que os economistas chamam de arbitragem. O que é arbitragem? Arbitragem é essa diferença da captação desses recursos. Por exemplo, na Inglaterra, eu me lembro de passar na frente de uma agência do Banco Santander em que eles prometiam a remuneração de 2,7% para aqueles que gostariam de fazer poupança naquele banco, no Banco Santander da Inglaterra. Esse mesmo dinheiro aplicado no Brasil recebe uma remuneração de 9,75%, e chegou a ser maior, até recentemente era 12%. Certo. Então essa diferença, esse gap, essa arbitragem, significa transferência líquida de rendas para outros países, para outras regiões,
para o capital. Só que isso não está sendo investido no setor produtivo no Brasil.
E isso não é produtivo no Brasil. A Coca-Cola, que tem, isso é uma notícia recente, que saiu no jornal Valor Econômico, um terço da sua disponibilidade de caixa está aqui no Brasil. Por quê? Para receber essa remuneração. Então nós temos, no final das contas, fazendo assim em resumo, fazer uma mudança de políticas macroeconômicas para que esse capital seja colocado naquilo que realmente é produtivo. Nós precisamos realmente de uma reforma tributária e nós precisamos realmente de trabalhar com um câmbio, que não é só questão de taxa de juros. Ainda por cima temos um câmbio de 1,80, que se deixar ele à vontade, ele vem para 1,50, vem para 1,40. Uhum. Então um câmbio que seria... hoje mesmo, o Niels, que é um economista norte-americano, que foi aquele que fez a denominação de BRICS, uhum. Brasil, Rússia, Índia e o C de...
China.
De China, sim, a China, a grande China, disse que se o Brasil não mexer no câmbio, vai trazer maiores complicações vão ocorrer para o Brasil. E o número que ele traz é um número interessante, que deveria ser em torno de 2,10, 2,20 a relação. Um dólar, 2,20 ou 2,10 reais. Então, são pelo menos essas três questões que poderiam fazer com que a massa crítica que o país tem, que Maringá tem, que o Paraná tem, que poderia ser recebido naquilo que seriam atividades produtivas realmente, para que a gente possa alavancar o processo de produção no país, no Brasil, no Maringá, em Maringá.
Estou conversando com o professor Mário Neves Azevedo, é doutor em educação, pós-doutor pela Bristol, Universidade da Inglaterra, e foi vice-reitor da UEM. No nosso último bloco, nós vamos falar mais um pouco sobre essa questão, integração universidade e sociedade. O espaço acadêmico é um espaço de produção inigualável na resposta de problemas sociais. Mas quando é que ele vai chegar na vida das pessoas? Daqui a pouquinho a gente volta.